Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Bom dia àqueles que eu ainda não dei bom dia. Ah, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22, é o último capítulo do livro de Reis. Os irmãos devem se lembrar que essa divisão de primeiro e segundo reis é uma divisão artificial, é uma divisão que fizeram, mas que na verdade o livro todo é o livro dos reis, que envolve aí os dois livros, primeiro reis e segundo reis. É por isso que fica uma divisão um pouco estranha, porque o primeiro livro dos reis termina falando de Acasias. E o segundo livro dos reis continua a história. Então você fala, mas por que que dividiu? Será que é igual ao seriado, que acabou um episódio, agora você fica com expectativa do próximo? Não, é porque foi uma divisão que fizeram, uma divisão arbitrária e artificial, porque na verdade o livro dos reis é um livro só, ele foi escrito com uma narrativa única. E nós estamos caminhando aí para o final do primeiro livro dos reis, no capítulo 22, cobrindo ali hoje os versículos 41 a 51. Na semana passada, nós terminamos de estudar o trecho que falava da morte do rei Acabe. Os irmãos lembram do terrível rei Acabe, ímpio rei Acabe, aqui foi aí alvo de boa parte dos capítulos que nós estudamos, na verdade, todos os capítulos que nós já estudamos de reis, tinha um rei Acabe, porque o ministério do profeta Elias, que é por onde nós começamos a jornada do livro de Reis, começa durante o reinado de Acabe. Então nós tivemos aí uma boa jornada durante o reinado desse homem, que foi um rei ímpio, um rei mau, mas o juízo de Deus veio aí no capítulo 22 e Acabe finalmente morre. E agora o livro de Reis dá uma pausa. Na verdade, um respiro para nós, porque agora o livro de Reis fala de um rei bom. É mais ou menos como acontece nos filmes de terror. Quando está de noite, você sabe que alguma coisa vai acontecer no filme. A luz começa a piscar, o armário começa a bater, alguma sombra aparece. Agora, quando está de dia, você fica tranquilo. Fala, não, de dia não tem perigo, de dia o mal não faz nada. Então você pode ficar despreocupado. Aí anoitece de novo, você já fica, opa, agora já vem alguma coisa de novo. Então você vai se programando de acordo com o período do dia. Tanto que um bom filme de terror é aquele que consegue te causar susto no claro, aquela tensão de dia. Mas geralmente os filmes de terror exploram mais à noite. Nós acabamos de sair da escuridão, da negridão do reinado de Acabe. Um breu total, escuridão completa, um homem ímpio, mau, que só fazia o que era errado, aí recebeu o juízo de Deus. Agora o dia amanheceu um pouco, agora aqui no livro de Reis a gente tem uma pausa, a gente tem um break aqui, a gente tem um respiro de um rei bom. Então agora o autor de Reis, ele sai um pouquinho do reino do norte, onde Acabe reinava, e vai para o reino do sul, que é onde Josafá reina, que é o trecho que está aqui diante de nós, cobrindo aí os versículos 41 até o 51, ou em algumas versões até o 50, eu devo falar disso logo mais. Então o que nós vamos ver hoje, ali nesses versículos? Nós vamos ver a seguinte mensagem central, os irmãos devem ler o texto tendo isso em mente, que o servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. O servo de Deus é lembrado pela sua fidelidade, apesar de suas falhas. Quando o autor de Reis menciona o exemplo de Josafá, apesar de algumas mancadas que Josafá dá, que nós já conhecemos até, inclusive. Nós já vimos que Josafá se aliou com quem, militarmente? Com quem? Com Acabe. E isso não foi bom para Josafá. Josafá quase perdeu a cabeça nessa daí também. Então a gente vê que Josafá dá algumas mancadas ao longo do seu reinado. Mas apesar dessas mancadas, o Josafá é lembrado pelo autor de Reis como um bom rei. Isso é bom, porque nós temos, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, exemplos a rodo de maus reis. E quando nós temos exemplos de bons reis, a gente fala, ufa, pelo menos dá agora para a gente dar uma respirada, ver aqui alguém que não seja tão ímpio como a maioria dos reis retratados aqui são. E Josafá é um desses exemplos. Então ali é a nossa mensagem central, que está nos versículos 41 a 51 do capítulo 22. O servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. E o que nós vemos aqui é que o autor de Reis quer traçar um contraste. porque ele acabou de narrar o fim trágico de um rei ímpio. E, consequentemente, a lembrança desse rei ímpio é uma lembrança ruim, é uma lembrança de impiedade, de um mau exemplo. Agora, o autor de Reis vai fazer um contraste. Ele vai mostrar para nós um bom exemplo, uma boa lembrança de um rei bom. Vai nos mostrar um bom exemplo aqui, que é Josafá. Então, nós temos um contraste entre um rei infiel, um rei ímpio, que recebeu o juízo de Deus, Acabe, rei de Israel. E nós temos agora um bom exemplo de um rei fiel, um rei temente a Deus, que tem uma boa memória, uma boa lembrança, que teve aí um bom legado, um legado positivo, que é Josafá. E parece que os versículos que nós vamos estudar, esses 10 versículos que aparecem aí, eles estão montados em um caráter de balanço. É como se o autor de Reis estivesse fazendo um balanço das ações de Josafá. Então ele vai listando as ações. Olha, Josafá fez isso, mas ele fez aquilo ali também. Teve aquilo outro, mas não se esqueçam daquilo ali. Então ele vai fazendo isso para mostrar um balanço de Josafá. E dessa maneira, listando as suas coisas boas, as coisas boas do seu reinado, e as coisas não tão boas, ruins, reprováveis do reinado de Josafá. Então, por conta disso, por conta desse caráter de balanço aí, de pontos negativos e positivos que aparece no trecho, nós vamos ver os nossos pontos ali que sempre fazemos de um modo um pouquinho diferente. Como o autor de Reis ele vai alternando entre tópicos, mesmo que seja um trecho curto, eu resumi agrupar os versículos por temas, para que a gente possa entender melhor o reinado de Josafá. Aqui é um resumo. O reinado de Josafá é mais descrito, é melhor descrito no livro de Crônicas. E a gente vai precisar recorrer a Crônicas para saber quem é Josafá. Porque aqui no livro de Reis é um resumo, é bem resumidinho mesmo. E os destaques do reinado de Josafá são mencionados aqui, são dois. Em primeiro lugar, as suas reformas religiosas. Josafá foi um rei temente a Deus e ele tentou trazer Judá, o reino do sul, trazer Judá de volta para o culto a Deus verdadeiro. Na verdade, ele deu sequência ao trabalho de Asa, seu pai, que foi um rei bom também. Então, nós temos ali as reformas religiosas de Josafá. E nós temos o lado negativo ali, que o livro de Reis menciona, que são as suas alianças reprováveis. E é por isso que a gente está falando aquilo que está na nossa mensagem central. O servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. E isso é relevante para nós? Essa mensagem central é relevante para nós? Esse ensino é relevante para nós? Porque nós percebemos algumas verdades aqui. Em primeiro lugar, a Bíblia não passa pano nos nossos heróis. Josafá é retratado como alguém bom, como um bom rei, mas o autor de Reis não passa pano para Josafá, não faz vista grossa com Josafá. Fala, ó, Josafá foi bom, mas ele deu várias mancadas aqui, aqui, aqui. Então a Bíblia não passa pano. Nós não temos heróis intocáveis. Nós temos bons exemplos na Bíblia, homens tementes a Deus, servos de Deus, fiéis, que são lembrados pela sua fidelidade, mas a Bíblia também menciona suas mancadas. Por exemplo, Noé deu mancada? Que mancada Noé deu? Hã? Ficou bêbado, né? Deu mancada. Abraão deu mancada? Abraão? Pai da fé deu mancada? Deu mancada. Jacó deu mancada? Nossa, a gente está vendo à noite com o pastor Marcos, né? Ele fala, Jacó deu mancada, ele é só mancada. Tá louco. Se eu tivesse um irmão como Jacó, ia estar igual a Esaú, doido para acabar com esse cara. O que é isso? Davi deu mancada? Também, né? Mas Davi não era lá o rei, o exemplo? O livro de Reis fala que ele era um exemplo. Mas ele deu mancada? Quais mancadas Davi deu? A primeira, Bate-seba. E a segunda mancada? O censo, né, que ele não deveria ter feito e fez. Pedro, agora no Novo Testamento, Pedro deu mancada? Deu? Os irmãos lembram de alguma mancada de Pedro? Qual mancada ele deu? Oh, muita gente fala, muito, fala em uníssono aí. Qual foram as mancadas de Pedro? Primeiro, ele dormiu. Ah, dormia mancada? É que ele dormiu e não podia, né? Ele tinha que estar acordado e dormiu. Deu mancada, né? Teve um episódio que Pedro teve a sua atenção chamada, não foi? Teve, não é? Que ele estava se comportando de um jeito diferente, chegou outra turma, ele quis dar uma de bonzão ali, se comportou de um jeito e levou uma bronca. Quem que deu bronca em Pedro? Paulo. Que outra mancada Pedro deu? O que Pedro fez quando perguntaram se ele era discípulo de Jesus ou não? Negou, isso é uma mancada ou não? Mais do que dormir. Então a gente vê que Pedro também é um dos nossos heróis aí, a gente vê ele como um autor bíblico, um dos apóstolos, no livro de Atos de grande impacto, mas a gente vê que Pedro também deu as suas mancadas. E com Josafá não foi diferente. Quando nós olhamos a galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, que os irmãos estão estudando no culto de quarta-feira, a gente vê também vários nomes ali que são exemplares, e você fala, ué, por que essa pessoa aqui, esse cara aqui está como um herói da fé? Não estou entendendo isso daqui, mas por quê? Para os autores bíblicos não existe problema nenhum em você ter homens tementes a Deus, fiéis a Deus, que têm falhas. Essa é a nossa realidade. Nós somos pessoas assim, nós somos pessoas que temos a nossa fé em Deus, nós temos nosso zelo, nosso compromisso, mas nós erramos também, nós falhamos, nós lutamos ainda contra o pecado, nós precisamos de encorajamento para saber que, olha, apesar dessas falhas, dessas lutas que eu tenho, ainda assim, sendo um servo de Deus, eu não sou reconhecido por essas falhas. A minha memória, a memória que permanece, não é um legado de falhas, de erros, mas é um legado de alguém temente a Deus. Os pais são lembrados pelos filhos de modo a que eles recordem das falhas dos pais, mas os pais que são tementes a Deus são lembrados pelo compromisso que eles colocaram no coração dos filhos. Então, essa mensagem central, esse exemplo de Josafá é muito importante para nós, porque apesar de nós falharmos e admitirmos, reconhecermos isso na nossa própria vida, nós sabemos que o nosso compromisso com Deus permanece. E que o legado dos servos de Deus é um legado de fidelidade. É um legado que está além dessas falhas. Agora notem, uma ressalva importante. Isso daqui não significa dizer que um camarada que vive a vida aí desregrada, faz o que quiser e fala, não, o que importa é o meu compromisso com Deus, meu coração está tudo em ordem, mas vive a vida do jeito que quer, não quer dizer que essa pessoa está tudo bem, não tem problema. Não é isso que o texto está falando, é o contrário. São pessoas que têm um compromisso com Deus que é visível para todos. Mas, eventualmente, a pessoa erra. A pessoa falha. Todos nós estamos sujeitos a isso. Os pastores erram? Erram? Vocês acham que eu erro? Olha lá, hein? Erra, claro que erra. Pastor erra. Todo pastor erra. Nós cometemos erros. Às vezes nós pensamos numa coisa, não lembramos de outra, cometemos um erro, uma falha. Tem gente que pensa que o pastor tem que ser perfeito. Nossa, o pastor, ele me deu uma resposta mal educada, nunca mais vou ouvi-lo, porque o pastor não pode pecar, irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos. O pastor esqueceu disso, meu Deus, o pastor esqueceu de mandar mensagem no meu aniversário. Nossa, que pastor é esse que não cuida das ovelhas? O pastor passou por mim e não deu bom dia. Nós falhamos. Em menor, em maior grau, mas todos nós falhamos. Então nós temos que ter uma visão madura, uma visão correta, equilibrada da vida cristã. Todos nós estamos sujeitos a erros. Todos nós pecamos. O que nós fazemos? Nos arrependemos e seguimos adiante. O servo de Deus é assim. E o servo de Deus é lembrado por sua fidelidade, apesar de suas falhas. Certo? Então nós vemos aí esses dois destaques em Josafá. As suas reformas religiosas, algo muito bom, positivo, o legado dele, e as alianças reprováveis que ele fez. Aqui é o aspecto negativo aí do seu reinado. Os irmãos vão reparar aí no texto que nós estamos estudando, quem tem a ARA, a Almeida Revista Atualizada, vai ter uma divisão de versículos igual a minha, do 41 ao 51. Quem tem a NVT e a NVI, vai ter uma diferençazinha pequena, é um versículo a menos. Mas não porque o conteúdo é diferente das versões, mas porque a quebra dos versículos ficou diferente. O conteúdo é igual, mas a quebra dos versículos foi diferente. Quem tem a NVT e a NVI, vai reparar que o versículo 43 é maior. Enquanto quem tem a ARA vai perceber que o versículo 43 quebra em dois, 43 e 44. Então é por isso que quem tem a NVI e a NVT acaba no 50 e quem tem a ARA acaba no 51. Isso não é um problema, isso não mostra que a Bíblia tem erros, que a Bíblia é falha, nada disso, porque isso daqui é apenas uma divisão de versículos e nós sabemos que a divisão de versículos não é inspirada por Deus. O que acontece é que as traduções seguem alguns documentos específicos e esses documentos têm uma divisão, às vezes, diferente de versículos. Então a ARA segue um grupo de documentos, a NVT outro grupo de documentos e então a divisão acaba ficando diferente, mas o conteúdo é idêntico. Então, os irmãos que estão usando a NVT e NVI, estejam atentos ao trecho que eu vou ler, porque eu estou lendo na área. Então, às vezes eu falo, versículo 41, aí é, melhor, versículo 46, e na sua Bíblia vai ser o versículo 45. Então, estejam atentos aí a isso, prestando atenção no conteúdo do versículo para vocês não se perderem, tá? Isso não é nenhum problema, não é uma falha bíblica, nada disso. É uma divisão diferente que foi feita. Isso acontece em algumas outras partes também. No Novo Testamento nós temos um exemplo disso também, onde você tem um versículo ali um pouquinho diferente, uma divisão feita de um modo um pouquinho diferente, mas não é problema nenhum para nós. Agora, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero retomar aqui com os irmãos a nossa linhazinha do tempo, para nós lembrarmos que a história bíblica não acontece no vácuo. A história bíblica não acontece no meio do nada. Ela acontece no tempo e no espaço, com documentos, arqueologia, fatos, tudo. Tudo está lá. E o que nós temos aqui é uma linhazinha do tempo um pouco mais incrementada do que eu trouxe na semana passada para os irmãos, para que aos poucos a gente vá se familiarizando com a cronologia do Antigo Testamento, que é uma cronologia muito grande. É diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma cronologia curta. Tudo acontece no primeiro século, poucos anos. Em menos de 100 anos o Novo Testamento acontece. Começa e termina praticamente. Agora, no Antigo Testamento não. Nós temos aí décadas, séculos acontecendo. Então a gente precisa se familiarizar um pouquinho. Então os irmãos veem ali o começo do reinado de Saul, começo do reinado de Davi, Salomão, e no ano 931 acontece a divisão do reino. Israel era um reino só, depois ele se divide em dois. Qual foi o nome do rei que dividiu os reinos mesmo? Qual? Qual? Roboão, filho de Salomão, exatamente. Então Roboão faz a divisão aí do reino, o reino se divide em reino do norte, Israel, de onde era Acabe, que nós já estudamos, e o reino do sul, que é Judá, aqui, que é da onde faz parte Josafá, que nós vamos estudar hoje. Então nós já concluímos aqui o reinado de Acabe, que vai de 874 a 853. Existiram outros reis aqui no meio, mas a gente começou a estudar daqui, do reinado de Acabe. Então aqui do reinado de Acabe, passa depois para o seu filho Acasias, e depois para o irmão de Acasias, também filho de Acabe, que era Jorão. Então você tem ali os dois filhos de Acabe reinando na sequência dele, Acasias primeiro, depois Jorão. E em Judá, aqui está o reino do norte, em Judá, durante esse período aqui, pegando aí de 873, praticamente junto com Acabe, um ano de diferença aí, até 848, pegando aí um bom trecho aqui do reinado de Jorão também, nós temos Josafá, que é o rei que nós vamos estudar hoje. Então isso é para os irmãos lembrarem que nós temos duas linhas do tempo, o reino do norte e o reino do sul. E os autores bíblicos de Reis e Crônicas vão intercalando. No reino do norte subiu tal rei, no reino do sul tal rei. E eles vão intercalando desse jeito. Nós precisamos ter isso em mente para entender a dinâmica do livro. Senão a gente se perde. Senão a gente não entende o que o autor está querendo dizer. Ele está alternando, intercalando entre reino do norte e reino do sul. Ora, ele dá mais ênfase ao reino do norte. Por exemplo, com Acabe. Uma ênfase bem maior. Ora, ele dá uma ênfase no reino do sul, como Josafá aqui agora. Na verdade, não é nenhuma ênfase, é um resumo, é uma passagem que faz um contraste ali com Acabe. O livro dos reis, primeiro e segundo reis, cobre desde aqui do reinado de Salomão até 561 aqui, quando o rei Joaquim é restaurado. Quando lá no cativeiro, lá no exílio, ele encontra favor do povo que dominava ali no exílio. E isso então é uma notinha de esperança do livro de Reis, mostrando que a linhagem davídica ainda vive e que, a gente sabe, é importante para que o Messias venha ao mundo. Então a promessa de Deus se manteve. A linhagem davídica ainda está ativa e existente, mesmo com o povo no cativeiro, mesmo com o povo no exílio. E o livro dos reis, então, cobre aqui um período de 410 anos. Bastante tempo. Como eu disse, a cronologia do Antigo Testamento é muito vasta. Ela é muito ampla. Ela cobre um período grande de tempo. E o livro de reis, nós temos que ter em mente, tem o propósito de responder a uma pergunta. Pergunta: como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Como isso aconteceu? E nós estamos vendo por que isso aconteceu. Por meio da impiedade do povo, por causa da impiedade do povo, da idolatria, exemplos como Acabe e assim por diante. Então, o livro de Reis está respondendo isso para nós. Está respondendo por que o povo de Deus foi para o exílio. Primeiro, lá no Reino do Norte, quando a capital do Reino do Norte cai, Samaria, em 722. E depois, quando você tem, em 586 ou 87, a queda de Jerusalém, quando o exílio do Sul é completo. E aí você tem o período aí onde os dois reinos estão exilados. Certo? Conseguiram visualizar aí? Ok. Então, vamos voltar aqui para a nossa mensagem central, para o nosso esboço, porque agora nós vamos começar a ver o texto propriamente dito. Então, antes de entrarmos nos pontos ali embaixo, vamos ver aí os versículos 41 e 42. Olha só, nós temos uma introdução aqui. Depois que Acabe morreu, nós temos agora uma transição do Reino do Norte para o Reino do Sul. É como se a câmera saísse de lá e agora fosse para outro contexto, outro palácio. Deixa Samaria, deixa Jezreel de lado, deixa tudo lá. Agora é outro cenário, é outro contexto, outras cores. Agora nós estamos indo para o Reino do Sul. Nós estamos indo para Judá, ok? E o texto introduz Josafá para nós aqui. Ele já apareceu antes, é claro. Essa introdução aqui é uma introdução oficial, por assim dizer, mostrando quem era esse rei então e como ele apareceu aí nesse cenário onde ele fez a aliança com Acabe. Então está lá a versículo 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de Acabe, rei de Israel. Então vejam aqui o que eu falei, eles vão intercalando. Por quê? Porque naquela época o mundo não tinha um calendário unificado. Naquela época não existia Google para você colocar lá a data e o celular de todo mundo tá com a mesma data e o mesmo horário, não existia isso. Então, como que os autores bíblicos faziam para fixar datas de modo histórico? Eles vinculavam um reinado a outro. Então, eles iam fazendo conexões de modo que você conseguia bater as datas depois. E aqui nós temos isso. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, reino do sul, no quarto ano de Acabe, o rei do norte. Então eles estão costurando os reinos para nós termos uma cronologia, porque naquele dia não era um calendário unificado que o mundo tinha. Cada povo, cada nação tinha um jeito de contar aí o seu tempo, a passagem do tempo. E ele fala que Josafá, filho de Asa, começou a reinar quando Acabe era rei, e esses dois reis, Asa e Josafá, pai e filho, foram bons reis. Foram dois dos reis reformadores de Israel, de Judá. A Judá teve vários reis bons, vários, talvez seja exagero, alguns reis bons. O Reino do Norte não teve nenhum rei bom, nenhum. O Reino do Norte foi só desgraça, parecia o Brasil, terrível, terrível. Uma hora sobia um, outra hora descia, todo mundo ruim, não tinha um que se salvava. Mas o Reino do Sul, Judá, teve alguns reis bons. Esses reis promoveram reformas. Nós conhecemos alguns desses nomes, Ezequias, nós conhecemos, por exemplo, Josias. Reis que promoveram reformas durante o seu reinado e que foram bons, eram homens tementes a Deus. Dentre esse rol aí, dentro desse rol de reis bons, nós temos dois exemplos aqui, Asa e Josafá, pai e filho, que foram bons reis, apesar de suas falhas. Tanto Asa como Josafá tiveram falhas. Nós vamos ver aqui o exemplo de Josafá. Versículo 42. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar e 25 anos reinou em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Então aqui está apresentado para nós quem era Josafá. Ele começou a reinar com 35 anos. Vocês acham que isso é muito ou pouco para começar a reinar? É uma idade boa. Normal. Tem rei que começou a reinar mais cedo, né? Agora, você com 35 anos aí, você acha que você seria capaz de ser rei já? Tem gente que não é nem capaz de ser rei da própria casa, né? Tem, até para administrar a agenda aí tem dificuldade. Imagina para governar uma nação como Judá, que tinha um monte de inimigo ao redor, um reino irmão que era inimigo também. Então, a gente vê aqui Josafá sendo apresentado numa idade normal, um homem ali já feito. Aqui assume a posição de rei, a passada ali do seu pai, passou de Asa para Josafá, e nós temos a introdução, então, a introdução oficial desse rei aí. Mas agora nós vamos entrar no esboço, propriamente dito, que cobre, né? O nosso esboço cobre os versículos que nós vamos estudar. E como eu disse, nós organizamos por temas aqui. Porque o autor de Reis, como eu disse, está fazendo um balanço. Então ele fala uma coisa, fala outra, lembra de uma coisa, menciona outra. Então, para nós entendermos de modo abrangente o reinado de Josafá, nós vamos lê-lo a partir de dois temas: as suas reformas e as suas alianças. Então, começando aí pelas reformas religiosas de Josafá. Veja aí o versículo 43. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Andar nos caminhos de Asa é uma boa referência, porque, como eu disse, Asa foi um bom rei. E o texto enfatiza isso, falando: ele não se desviou desses caminhos, foi fiel e fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, ele fez aquilo que agradava o Senhor. Ele estava preocupado em agradar ao Senhor. O seu reinado era um reinado focado em servir a Deus. Ele, como rei, como autoridade de Judá, ele tinha esse propósito. Então, aqui nós já temos o parecer positivo. O autor de Reis já fala: olha, Josafá, diferente de Acabe, foi alguém bom, foi um bom rei, alguém que merece uma estrelinha ali, positivo, no meio de um mar de impiedades que foram os reis de Israel e de Judá. Josafá foi bom, Josafá foi um bom rei. O versículo 44, que para quem tem NVI e NVT ainda é o 43, tá? Diz assim: todavia, os altos não se tiraram, neles o povo ainda sacrificava e queimava incenso. Aqui, esse todavia já mostra para nós que rolou alguma coisa aí que não foi muito legal no reinado de Josafá. Ele foi bom, foi legal, temeu a Deus, mas tem uma coisinha que ele fez aí que já começa a complicar aquela ideia de perfeição que poderia vir à nossa mente. O que aconteceu? Ele não retirou os altos. O que eram altos? Altos eram altares de adoração. Geralmente eram umas plataformas de pedra, mais elevadas assim. E nessas plataformas de pedra as pessoas faziam os rituais, sacrifícios, as adorações ali. Nessa plataforma de pedra elevada, esses altos ali. Quando Israel entrou, quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, os povos que moravam ali, que eram pagãos, eles tinham esses altos ali. E Deus mandou que esses altos fossem destruídos. Eles não poderiam usar esses altos, porque a adoração a Deus seguia outros parâmetros. Não era uma adoração como a adoração dos pagãos. Então, quando o povo entrou, Deus falou: eles vão destruir tudo. O povo destruiu tudo? Não, a gente já sabe que Israel tem algum problema. O povo não entende as coisas, né? É rebelde, obstinado. Eles não destruíram tudo. Então, o que eles fizeram? Alguns desses altares eles converteram para adorar a Deus. Então eles deram uma ungida lá. Agora esse altar aqui, pronto, está consagrado, agora é de Deus. Beleza, sem problema nenhum. Mas, não, agora esse altar aqui, ó, consagrado, sem problema, tá limpo, purificado, tá zerado, pode usar agora sem problema. Eles não podiam fazer isso. Mas alguns exemplos desses altares aí aconteceram desse jeito. Alguns altares foram convertidos aqui. Então, quando o texto fala sobre esses altares que não foram tirados, nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que esses altares eram altares idólatras, onde o povo adorava a ídolos de modo pagão, ou esses altares eram altares que foram convertidos a Deus e que, mesmo assim, desobedecendo a Deus, o povo continuava usando ali. Por exemplo, olha só 2 Crônicas 17. Deixa até seu dedo marcando aí 2 Crônicas, porque a gente vai precisar recorrer a 2 Crônicas para ter mais detalhes do reinado de Josafá. Olha só. Pode ser que Josafá, se aqui nós estamos falando de altares idólatras, pode ser que Josafá, no começo do seu reinado, tirou tudo. Falou: não, fez a limpa. Falou: não, isso daqui não vai acontecer no meu reinado. E ele limpou tudo. Segundo Crônicas 17:6 diz assim, ó: tornou-se-lhe ousado, falando de Josafá, segundo Crônicas 17:6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Notem que aqui ousado não é uma coisa negativa. Nossa, que ousadia dele. Não, é uma coisa boa. Ele foi alguém forte, decidido, convicto em seguir os caminhos de Deus e se envolver nisso. Então ele fala: tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Aqui pode ser uma referência aos altares idólatras. Por quê? Porque fala que Josafá removeu duas coisas. Ele removeu os altos e o que mais? Os postes ídolos. Então eram elementos do culto pagão, de um culto pagão. Então Josafá fez a limpa, retirou tudo. Tá bom. Mas nós sabemos lá em Reis que ele não tirou os altares. E agora? Bom, se o texto está falando dos altares idólatras, então pode ser que Josafá começou no seu reino a tirar tudo no seu reinado, ele tirou tudo, mas o povo depois reergueu esses altares e Josafá então fez vista grossa. Josafá deixou passar. Não, agora eu estou mais velho, deixa isso aí passar. O que não é algo inédito na abordagem dos reis, que geralmente começam bem e conforme o reino vai passando, eles vão dando uma caída na qualidade aí do reinado, do compromisso com Deus. Então pode ser que isso tenha acontecido. Ele derrubou altares idólatras, mas com o tempo esses altares foram reerguidos e então Josafá deixou isso daí passar. Ele não manteve essa destruição durante todo o seu reinado aí. Outra possibilidade, como eu disse, é que esse altar aqui ele foi convertido. Esses altares eram aqueles altares convertidos ao culto a Deus. Se os irmãos olharem 1 Reis 3, os irmãos vão ver que até mesmo Salomão fez uma participação aí, teve uma participação na adoração nesses altos. Olha só, 1 Reis 3, 2. Olha só. 1 Reis 3, 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Quem construiu o templo foi Salomão. Antes de Salomão, não tinha templo. E aqui o texto fala, como ainda não tinha templo, o povo adorava nesses altares aí. Certo? Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Então nós vemos aqui o próprio rei Salomão cultuando a Deus num altar desse. Certamente, possivelmente, um altar desses que foram convertidos aí. Uma prática que foi adotada, incorporada à adoração de Israel e que Salomão aqui estava dando sequência aí. Agora, quando o templo é construído, isso já tinha que ter parado antes, mas quando o templo é construído, não tem mais razão nenhuma de ser disso. Já não era. Agora, então, muito menos. Porque uma das temáticas do livro de Reis e do livro de Crônicas é o local de adoração exclusiva. Um dos temas fortes desses dois livros é o tema teológico, né? É o local exclusivo de adoração. O povo tinha que adorar em um único lugar, autorizado e escolhido por Deus. Que lugar era esse? Qual? Que lugar? O templo que ficava onde? Onde? Brasília. Ficava Santana do Parnaíba. Onde ficava? Onde? Jerusalém, o templo ficava em Jerusalém. E o único lugar de adoração autorizado ali por Deus, que fala, vocês vão me adorar aqui, porque eu vou habitar aqui nesse templo, no meio do povo, era o templo em Jerusalém. Esse é um tema recorrente no livro dos Reis e no livro das Crônicas, o local exclusivo de adoração. Então, quando nós vemos os altares sendo usados depois de Salomão, nós vemos a rebeldia do povo. Já existe um único lugar que tem que ser usado para adoração, e esse lugar não é usado. Quando o reino se divide em dois, tem um problema estratégico, logístico aí. O templo ficava onde? No reino do norte ou no reino do sul? Reino do Sul, Jerusalém, Judá. E o pessoal do norte, o do reino de Israel, eles podiam ficar atravessando a fronteira assim numa boa, indo lá adorar em Jerusalém, mostrando que a religião verdadeira estava lá com o povo de Judá. Vocês acham que os reis do norte iam gostar disso? De modo nenhum. Então o que os reis do norte fizeram? Começaram a levantar altares para o povo não ir para o sul. Então, a temática de Reis bate sempre nisso. Há um lugar de adoração exclusivo. Um lugar. Não são nos altares do norte, não são nos altares do sul, é única e exclusivamente no templo. Ok. Hoje nós temos lugar exclusivo de adoração? Hoje, os crentes têm lugar exclusivo de adoração? Não? Não, não é na igreja aqui? Esse não é o nosso templo? Não? É? Tem gente que fez assim, falou que é. É o nosso templo ou não? Vamos ao templo agora, que é o altar, pastor é o sacerdote. O que os irmãos acham disso? Hã? Não. O que Jesus disse em João 4 lá? Os verdadeiros adoradores adoram nesse ou naquele monte? Eles adoram em espírito e em verdade. Qualquer lugar. Em todos os lugares. Em qualquer e todo lugar, agora nós adoramos a Deus. Mas, no Antigo Testamento, nós ainda temos o conceito da presença focal de Deus. Onde Deus escolhe um lugar para habitar de maneira mais intensa. Mostrando ali a sua permanência definitiva no meio do povo. Falando, eu estou no meio de vocês. É a imanência de Deus aparecendo ali no meio do povo. Nós não temos mais isso. O modo de Deus lidar com a igreja é diferente. Mas no Antigo Testamento era assim que a coisa funcionava. Agora vejam, segundo Crônicas, capítulo 20. Nós precisamos ser justos com Josafá. Porque, quer Josafá tenha destruído os altares e depois ter feito vista grossa com isso, quer Josafá não tenha destruído os altares que não eram idólatras, mas os altares convertidos ele manteve, a gente precisa ser justo com Josafá, porque a culpa não foi completamente dele. O texto fala que ele foi culpado. Sim, ele foi responsável, ele era o rei. Mas nós vemos em 2 Crônicas 20, 33, que talvez o principal agente aí, dessa falha do reinado de Josafá, foi o povo. Olha só o que diz 2 Crônicas 20, 33. Fala aí do reinado de Josafá e diz no versículo 33: contudo, os altos não se retiraram, porque o povo ainda não tinha disposto coração para com Deus e seus pais. Josafá deu mancada? Deu. Mas ele deu mancada sozinho? Não. Quem deu mancada junto com ele e talvez tenha sido até o principal agente disso? O povo. O povo ainda não tinha comprado completamente a reforma de Josafá. Josafá fez uma limpa lá e tudo mais, mas parece que o povo não comprou isso de coração. Falou, não, isso daí, acho que a gente pode manter ainda uma coisinha, uma raizinha do que era antes ainda. E manteve ali os altares. O autor de Crônicas nos dá esse detalhe aqui. Aí, quando a gente foca no comportamento do povo, a gente aprende uma lição muito interessante. É muito difícil nós desarraigarmos da mente algumas coisas, da mente de algumas pessoas, algumas práticas litúrgicas que já estão ali há muito tempo. É difícil, é uma luta. Nossa, você precisa falar, e aquela coisa não sai da mente da pessoa. Fala, olha, não pode fazer isso. Não, mas eu sempre fiz isso a minha vida toda. Meus pais fizeram desse jeito. Eu aprendi, cresci fazendo desse jeito. Não, mas isso está errado. Não, não. É difícil você tirar isso da mente de uma pessoa. É muito difícil. Josafá fez uma reforma. Asa, o pai de Josafá, também foi um rei reformador ali. Fez várias reformas no reino de Judá. Mas o povo ainda não tinha disposto o coração. A gente vê que é difícil tirar, arrancar essas práticas litúrgicas erradas da mente do povo. É difícil você puxar isso. Fica ali. Parece que fica uma raizinha ali que começa a crescer de novo. É impressionante isso. Isso mostra a teimosia do povo. Não é porque a pessoa não consegue mudar. É porque a pessoa não quer mudar. Ela tem dificuldade em romper com aquelas práticas litúrgicas dela e ir para uma outra direção completamente diferente. Ela acha que com isso há uma ofensa aos seus antepassados, ela aprendeu desse jeito, ela não consegue pensar diferente. Meus irmãos, isso é teimosia, é obstinação. Se Josafá, o rei, está falando, nós temos que adorar a Deus dessa maneira, e eu como rei vou promover essa reforma. O povo, como alguém que deveria ser submisso a Deus, tinha que comprar 100% a reforma de Josafá. Mas a gente percebe que tem práticas, conceitos, ideias que é difícil de você arrancar da cabeça das pessoas. Porque elas são teimosas. E a ênfase que o texto dá em o povo não dispor o coração, mostra que a adoração verdadeira é uma coisa que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Josafá não conseguiu colocar isso goela abaixo do povo. Se ele derrubou os altares e o povo reergueu depois, isso só enfatiza essa verdade. Você não consegue colocar isso goela abaixo. A adoração verdadeira, o compromisso, vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. É uma coisa interior que transborda. Não dá para forçar esse tipo de coisa. Apesar de todo o investimento pesado que Josafá fez, o povo não estava disposto. E isso mostra para nós o porquê muitas pessoas que têm o conhecimento daquilo que é certo, ainda assim não fazem aquilo que é certo. E teimam em fazer o que é errado. É impressionante. Na nossa igreja mesmo isso acontece. Qualquer igreja, na verdade, isso acontece. Tem pessoas que aprenderam uma coisa errada lá atrás. Aprenderam uma doutrina errada lá atrás. Um conceito errado lá atrás. Aprenderam, sei lá, que isso daqui é o altar. E que criança não pode correr aqui. Já aconteceu na igreja as crianças brincarem aqui e algumas pessoas mais antigas, já pessoas que cresceram com a mentalidade de que aqui é um altar sagrado e tal, vai lá e fala, sai daí menino, aí é o altar, não pode correr aí não. Ou quando a ceia termina, fica aqui o suquinho de uva, o pão, a criançada quando, eu pelo menos era assim, né? A criançada quando termina a ceia vai fazer o quê? Opa, pãozinho e suquinho de graça. Lá na salinha era uma bolachinha ruim, aqui pãozinho, opa, vamos lá. Não, menino, sai daqui porque isso aqui é santo, é sagrado, não pode e tal. O que é isso? É uma mentalidade errada. Tem nada demais, é um suco e é um pão aqui. Isso daqui é uma plataforma, é um palco, é um púlpito isso daqui. Não é um altar isso daqui, isso aqui não é um templo. Mas as pessoas ficam com isso na cabeça e você explica uma, explica duas. Meu irmão, minha irmã, isso aqui não é altar. Isso daqui não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Eu não sou sacerdote. Eu não sou sumo sacerdote. Isso daqui não é o templo. Isso daqui não é a Arca da Aliança. O suco de uva e o pão não tem nada de místico. Você explica, explica, explica para a pessoa. Na semana seguinte, o que a pessoa faz? Sai daí, criança! Você tá, não pode correr no altar. Olha o suco de uva, que é sagrado. Não tem jeito. É porque a pessoa não tem conhecimento? É porque a pessoa é teimosa. Teimosa. Então os irmãos devem se avaliar. Na nossa igreja, muitas pessoas vieram de outras culturas eclesiásticas. À luz da Bíblia, a gente tem que ver o que é errado e o que é certo. O que for errado, eu tenho que parar imediatamente e me submeter àquilo que é certo. Ah, mas eu aprendi desse jeito. Aprendeu errado. Mude. Era o que o povo deveria ter feito. E o povo não fez. Aqui de modo mais grave do que os exemplos que nós demos, é claro. Porque o povo ainda fazia os sacrifícios, as adorações aí nesses altares ali. Quer sejam os altares idólatras, uma expressão da sua idolatria, quer sejam os altares convertidos, uma expressão de mistura de religiões que Deus reprovava. Então nós aprendemos isso daí. E agora, no versículo 47, nós vemos um outro detalhezinho da reforma aí de Josafá. O texto fala assim: também exterminou da terra os restantes dos prostitutos cultuais que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Vejam, Asa também reformou muita coisa e Josafá continuou essa reforma. Uma dessas continuidades que Josafá fez, que Josafá deu, foi a remover os prostitutos cultuais. Nós sabemos que a religião cananita, a religião pagã, ela misturava aspectos idólatras com imoralidade. Então você tinha aqui uma possível menção aos atos idólatras que envolviam imoralidade sexual, envolviam esse tipo de coisa, talvez aqui de modo menos intenso, o texto faz uma menção muito vaga a isso, mas fala que Josafá deu sequência a isso e tirou esses prostitutos cultuais aí. O que é um contraste muito grande com o que Acabe e Jezabel faziam no Reino do Norte. Enquanto o Josafá está tirando os prostitutos cultuais, está tirando os idólatras de lá, Jezabel e Acabe financiavam os profetas pagãos, financiavam o mal. O texto fala, nós já estudamos esse texto, que os profetas comiam na mesa de Jezabel, era um financiamento estatal para aquilo. Então era mostrando, né? Era uma menção, aqui foi uma menção ao comprometimento completo da verdade ali no Reino do Norte. A própria monarquia financiando aquilo. No Reino do Sul, não. O Josafá faz o contrário. O Josafá corta e tira tudo. Não, isso daí não vai permanecer. Eu vou tirar isso. E ele tira, então, esses prostitutos cultuais aí. Como eu disse, o relato de Reis é resumido. Ele fala só disso. Mas a reforma religiosa de Josafá foi maior. E agora é onde nós vamos para o livro de Crônicas para ver mais detalhes a respeito disso. Veja lá, segundo Crônicas 17. Vamos ver aí outras reformas que Josafá fez. Eu listei duas reformas aqui. A primeira reforma que ele fez, que é uma reforma muito importante, foi a reforma, ele investiu no ensino da lei. Josafá pegou pesado no ensino da lei de Deus. Veja o que diz 2 Crônicas 17, de 7 a 9, olha só. No terceiro ano de seu reinado, reinado de Josafá, enviou ele os seus príncipes Benaiu, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobiadonias. E com estes levitas os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Provavelmente aqui o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia, onde tinha aí a lei mosaica. Percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam o povo. Olha aqui a profundidade da reforma que Josafá promoveu. Ele investiu no ensino, ele investiu na educação do povo, na lei de Deus. Ele mandou representantes reais, príncipes, e representantes religiosos, os sacerdotes aqui, a diversas partes do reino para ensinar a lei ao povo. E nós sabemos que a falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecimento da lei de Deus, leva à idolatria, leva à imoralidade, leva ao paganismo, leva a tudo isso. O que Josafá fez? Peraí, como que eu vou combater isso? Eu vou ensinar o povo a verdade. Eu preciso ensinar para eles aquilo que é certo. Eu vou ensinar. Ó, prepara uma equipe aí, Ministério do Ensino Mosaico. Pode mandar aí todo mundo aí para todas as cidades, vai ter levita, príncipe em todo Judá para explicar a lei de Moisés. E nós sabemos que quando há imoralidade, paganismo, idolatria por falta de conhecimento de Deus, vem o juízo, que foi o que aconteceu com Acabe. O juízo veio sobre Israel por meio da seca, por meio da morte de Acabe, por conta da idolatria, da imoralidade, por pessoas que conhecem pouco e ignoram, ou por não conhecerem a lei de Deus. Nós lembramos daquele texto de Oséias que fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando falta conhecimento, o povo de Deus é destruído, é castigado pelo próprio Deus. E a ênfase no ensino da lei não é exclusiva de Josafá. Na verdade, nós vemos no Antigo Testamento que a ênfase no ensino da lei é uma ênfase nos tempos de restauração. Sempre que o povo de Deus precisa ser restaurado, há uma ênfase no ensino. Vejam, por exemplo, Neemias capítulo 8. Vejam aí Neemias capítulo 8. Hoje nós vamos ficar só nesse primeiro ponto aqui, falando das reformas religiosas. Na próxima semana, nós tratamos do resto aí das alianças reprováveis de Josafá. Veja aí Neemias capítulo 8. Olha só o que acontece aqui em Neemias. O povo está voltando do exílio. Olha que legal, nós estamos estudando o que aconteceu antes do exílio, nos reis. Agora, em Neemias, é o que acontece quando o povo está voltando do exílio. Está tudo destruído. Aos poucos o templo, os muros estão sendo reconstruídos lá em Jerusalém. E olha aqui a ênfase na restauração, a ênfase no ensino que é dado aqui, em Neemias 8. Olha só. Em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Essa leitura aqui foi uma leitura longa ou curta? Longa. Foi uma leitura longa. E não pensem vocês que naquele tempo tinha banquinho estofado, arzinho condicionado, calor, tempo ameno. Era jogo duro ali. E o povo lá, ouvindo, sedento pela lei de Deus. E Esdras lendo a lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Quem vai ser pai? já tem aqui algumas sugestões de nome. Você pode pegar aqui. Tá? Rasbadana, o que você acha, amor, desse nome? Não? Não? Tá bom. Mesulão também não. É, tá bom. 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha o respeito do povo pela lei de Deus. Quando Esdras abre o livro, o que, que o povo faz? Fica de pé. É a palavra de Deus. Nós vamos ouvir agora atentamente. Será que hoje em dia os crentes têm respeito pela palavra de Deus do jeito que esse povo aqui tinha? Sim ou não? Eu acho que não. O povo faz piada com a Bíblia, agora tem stand-up comedy de Bíblia. Então a gente não tem respeito mais hoje em dia, não tem reverência mais hoje em dia pela palavra de Deus. Não era assim com o povo no tempo de Neemias. Por que isso também? O povo acabou de voltar do exílio, né? O povo sabe o que acontece quando você brinca com a palavra de Deus. O povo sabe. Será que o brasileiro sabe o que é brincar com a palavra de Deus ainda? Não, né? Aqui é só festa. Tudo acaba em pizza, né? A gente não sabe ainda o que é isso. Mas o povo sabia. 6 agora. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Banani, Serabia, Jamim, Acubi, Sebetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azaria, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Foi uma grande aula de EBD isso aqui. Uma aula de EBD que durou a manhã inteira. Esdras lia e os sacerdotes no meio do povo iam explicando: olha, é assim que funciona isso aqui, aquele texto quer dizer isso, tal, tal, assim, assado. Foi uma grande aula de EBD aqui. O investimento no ensino. O povo está destruído, nós estamos restaurando. O que o povo precisa? Ensino. Mas essa não é uma ênfase só do Antigo Testamento. Olhem uma ênfase do ministério de Jesus lá em Marcos capítulo 6. Olha só como Jesus lidou com um povo também destruído, espiritualmente falando, ovelhas sem pastor, pessoas largadas aí aos falsos líderes, a líderes maus. Jesus viu isso, viu a carência do povo e olha só como ele respondeu a isso em Marcos capítulo 6, versículo 34. Olha só. Ao desembarcar, Marcos 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus viu um povo padecendo porque não tinha liderança, não tinha um pastor, ovelha sem pastor, alguém que está sem liderança, perdido. Quando Jesus viu isso, o que ele fez? Ele começou a ensinar. Então, irmãos, a partir desses exemplos de Josafá, Neemias e Esdras, Jesus, nós aprendemos que o meio de restaurar, a ferramenta, o instrumento para restaurar o povo de Deus é o ensino. Nós não precisamos disso daqui. Evento cristão lota 2 estádios em São Paulo. Isso aqui foi o Descende. Lembra dessa palhaçada? O Descende, um evento missionário, né? Onde foi um monte de gente lá. Foi um monte de gente, até incrédulo foi lá, né? O Bolsonaro foi nesse negócio, foi também, né? Você vê isso daí, um grande movimento missionário, um monte de gente lá, artista gospel e tal. Movimento missionário, né? Olha só, esse ano aqui agora, por causa da pandemia, eu entrei na página desse grupo aí, desse coletivo Descende aí, e olha só que legal, é o jeito para restaurar a pureza, a verdade no contexto evangélico. Olha só, 28 noites de adoração, estamos chamando o corpo de Cristo em todo o mundo para juntos produzir uma adoração extravagante. O que é uma adoração extravagante? Uma adoração rosa pink com bolinhas? O que é uma adoração extravagante? Eu não sei o que é uma adoração extravagante. Vocês sabem o que é uma adoração extravagante? Alguém sabe o que é? Gritar, né? É bem extravagante isso, né? Manicômio, coisa de louco, né? Há uma adoração extravagante, levar o evangelho de Cristo e exaltar seu nome sobre as nações. É isso aqui que vai restaurar o povo de Deus? É isso que vai restaurar o contexto evangélico hoje? São esses eventos aqui de que lotam estádios e grandes shows gospel, e vai lá o pessoal e se joga no chão e começa a chorar e tudo mais. É isso que a gente precisa? Foi isso que Neemias fez? Agora com vocês, os artistas de Judá. E foram lá e todo mundo começaram a cantar no palco de Jerusalém. Foi isso? Foi isso que aconteceu? O palco que Esdras subiu, o púlpito que Esdras subiu, era para uma banda ou era para a leitura da lei? Esses palcos aqui servem para quê? Para a leitura da lei ou para a banda? Olha o contraste, né? Olha a diferença. Outro exemplo, a gente não precisa de ativação espiritual, seja lá o que isso signifique. Olha lá, ó. Encontre a atmosfera perfeita para fazer sua ativação espiritual. Isso aqui parece licença de programa de computador. Ative seu software. Não sei o que é isso. E finalmente destravar aí, Pastor Thomas. Senhor, de novo. Essa coisa de destravar está na moda. Eu acho que... E finalmente destravar o destino que Deus tem para a sua vida. Ativação espiritual. Tiago Brunet. É isso aí do pessoal do coach, né? A gente precisa de ativação espiritual aqui? Alguém já fez essa ativação espiritual? Acho que eu tô meio desativado ainda, não sei. A gente precisa disso? Não. A gente precisa de campanhas de unção? Tipo essa daqui da que a CPAD fez? Da Casa Publicadora das Assembleias de Deus? Olha só. Campanha à Promessa. Campanha Nacional pela Busca do Batismo com o Espírito Santo e dos Dons Espirituais. Olha só os alvos deles. É um alvo de avivamento. Olha só. Olha que bênção. Objetivo: 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo até o dia 18 de junho. Legal, né? Isso daqui eles acham que eles são a agenda de Deus, né? Nós colocamos lá na agenda certinho, tá? Até o dia tal vai ter isso daqui. E aí embaixo, 110 mil novos crentes batizados nas águas até o dia 20 de junho. Olha, é meta, é isso daí. E quando eles atingem a meta, o que eles fazem? Dobram a meta, né? Claro, né? Mas o que a gente vê aqui? Irmãos, isso é uma blasfêmia. Isso é blasfemo. É você determinar como Deus tem que agir. Tirando o entendimento equivocado que eles têm sobre o que é batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, não é uma experiência posterior à conversão. Não é falar em línguas. Batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento significa ter o Espírito Santo habitando em si. É você ser batizado no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo e fazer parte da igreja. Isso é ser batizado com o Espírito Santo. Não essas coisas que os pentecostais falam aí. Mas é isso que a igreja precisa? Para um avivamento? Aí eu critiquei essa postagem aqui, nessa publicação. Aí um monte de pentecostal veio falar assim: não, mas o movimento pentecostal que mais cresce no Brasil mostra que isso é a bênção de Deus. Câncer também cresce. O tráfico também cresce. Isso é bom? Não. Então as pessoas pensam que essas campanhas de unção são as respostas para o avivamento do Brasil. E não é. Quando Martinho Lutero, Zwinglio, depois João Calvino, quando os reformadores de primeira, de segunda geração lideraram a reforma protestante, eles fizeram isso aqui? Fizeram isso? Eles fizeram uma ativação espiritual? Eles fizeram 28 noites de adoração? Eles lotaram estádios? O que que eles fizeram? O que que os reformadores fizeram? Ensinaram a Bíblia. Só isso. O povo não tinha acesso à Bíblia, eles tornaram o acesso à Bíblia difundido e eles ensinavam a Bíblia. Como? Por meio de pregações, sermões, aulas, livros. João Calvino escreveu as Institutas, ali ensinando ali o povo a respeito das doutrinas cristãs. Os debates, as 95 teses de Lutero, a princípio era um debate acadêmico, mas por meio daquilo a reforma protestante começou, criticando o modo como a Igreja Católica estava fazendo ali com as indulgências e tudo mais. Então nós vemos que o modo de restaurar de verdade o contexto evangélico, restaurar o povo de Deus, é por meio do ensino, só o ensino. Nós precisamos deixar de lado essa baboseira de campanhas de unção, coach, avivamentos pentecostais. Isso aí tudo é uma grande baboseira. Nós não vemos isso acontecendo na Bíblia. Na Bíblia, quando há a restauração do povo de Deus, isso vem por meio do ensino. E é por meio do ensino que o povo de Deus é revigorado, recebe refrigério, encorajamento, conhecimento, adora a Deus do jeito certo e então vive do jeito que Deus quer que seus servos vivam. Então a gente tem que abandonar essas ideias aí. Ah, e uma segunda reforma que Josafá fez está em 2 Crônicas, capítulo 19, dos versículos 4 a 7. O grande problema, meus irmãos, é que hoje em dia você não consegue encontrar pregações bíblicas mais. Você não encontra mais pregação. Você vai na igreja, você não sai alimentado de lá. Não existem mais pessoas que pregam a Bíblia. Pregam ideias, invenções, inventam coisas para arrecadar dinheiro, extorquir as pessoas, para fazer esses emocionalismos baratos, esses shows aí. E por isso o povo de Deus padece. O que Oséias diz? O meu povo padece porque falta conhecimento. É o que acontece hoje. O meio evangélico está destruído por causa disso. Nós temos que ensinar a Bíblia. E o segundo investimento que Josafá fez, uma outra reforma que não aparece em Reis, foi uma reforma no poder judiciário. Josafá investiu no poder judiciário. Olha o que diz aí, 2 Crônicas 19, versículos 4 a 7. Nós vamos terminar aqui. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém. Tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim e fez que ele tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Eu trouxe aqui um mapinha, só para os irmãos entenderem essa menção aqui que fala que Josafá passou por todo o Judá, desde Berseba até as montanhas de Efraim. Berseba era uma cidade que ficava aqui embaixo. E Efraim, as montanhas de Efraim ficavam nessa região aqui. Então o que o texto está falando para nós é que Josafá foi de uma ponta a outra, promovendo a reforma. Ou seja, ele foi por Judá inteiro promovendo essa reforma. Se nós fôssemos falar isso de modo abrasileirado, nós falaríamos o quê? Foi do Oiapoque ao Chuí. É basicamente isso que Josafá fez. Ele foi do Oiapoque ao Chuí para reformar Judá. Então ele estava se preocupando com todo o reino que estava sob a sua autoridade aí. Versículo 5. Estabeleceu juízes no país em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. O que nós vemos aqui, nessa instituição dos juízes em cada cidade, é que Josafá estava preocupado com que a lei mosaica fosse não apenas algo no papel, distante do povo, mas algo aplicável e próximo, acessível ao povo. O que Josafá está fazendo aqui, até cumprindo uma ordem deuteronômica, lá em Deuteronômio 16 nós vemos uma instrução de que haja juízes nas cidades, o que Josafá está fazendo aqui é colocando a lei próxima do povo. Porque esses juízes, eles não julgavam baseados na constituição de Judá. Qual que era a constituição de Judá, na verdade? A lei de Moisés. Aquilo que Moisés falou para o povo era isso que servia de parâmetro para legislativo, judiciário, executivo, para tudo. E o que Josafá faz? Ele pega essa lei e aplica a todo Judá. De modo que a lei mosaica agora estava rápida e acessível a todo o povo. Não importa em que cidade ele estivesse. Lá no interiorzão de Judá, tinha lá alguém que julgava aquela causa baseado na palavra de Deus, baseado na lei mosaica. Isso daí começa, a instituição dos juízes começa, os irmãos devem se lembrar, com Moisés. Quem que deu o conselho para Moisés para que ele dividisse as causas em grupos menores? Os irmãos lembram? Quem? O sogro de Moisés. Qual que era o nome dele? Jetro, né? Falou: ó, Moisés, você está julgando muito, todo mundo vem para você, não dá, você não vai ter tempo para julgar o povo. Então faz uma divisão aí, divide aí com grupos menores, e então você tem aí essa instituição desses juízes regionais. E depois, quando o povo se instala na terra, você tem aí juízes em cada cidade, seguindo uma prescrição de Deuteronômio. E a gente precisa lembrar que o pano de fundo do livro de Reis é um pano de fundo deuteronômico. Então, quando Josafá institui juízes, o que o autor de Reis quer que nós lembremos? De Deuteronômio. Josafá está sendo um bom rei. Ele está cumprindo a lei mosaica. Ele está obedecendo a lei mosaica. E por isso Deus vai o abençoar. Por isso Deus vai honrar o seu reinado, a fidelidade de Josafá. Então, Josafá não queria só uma lei teórica, bonita, lá no papel, né? Mas ele queria uma aplicabilidade real daquilo. Que é o que acontece com os nossos governantes hoje, não é? Os nossos governantes estão super preocupados em fazer com que a Constituição seja colocada em prática hoje em dia, não é? Em todas as esferas, esferas federais, a esfera federal, esferas estaduais, esferas municipais, não é? Sim ou não? Não, né? Que a gente está vendo, o que a gente está vendo aí, os governantes ignorarem tudo quanto é lei, né? Para eles isso aí não vale nada. E quem sofre é a pessoa que está lá, que não tem acesso a esses recursos todos. Então a gente vê em Josafá um bom exemplo de alguém que foi temente a Deus, de alguém que promoveu uma reforma religiosa profunda e que é colocado aqui no livro de Reis como um bom rei. Um rei que temeu a Deus e que promoveu aí esse retorno, dando sequência à reforma que Asa, seu pai, tinha iniciado. E na semana que vem, então, nós vemos o segundo ponto aí. Só uma última mençãozinha para nós terminarmos aqui. Nós vemos essas reformas todas que Josafá faz, os outros reis fazem, mas nós precisamos lembrar, como eu mencionei atrás, que isso não é uma coisa que acontece de fora para dentro. Isso é uma coisa que vem de dentro para fora. Nós não podemos fazer com que os incrédulos se comportem como crentes. Isso nunca pode acontecer. Quem se comporta como crente é quem tem um novo coração. É quem tem um coração regenerado. Então, se você está aqui, você ainda não é um crente. Se você vai me ouvir depois, você ainda não é um crente. Antes de adotar uma ética cristã, antes de tentar reformar a sua vida só por fora como um verniz, você tem que se preocupar primeiro em mudar o seu coração. E como é que nós podemos ter um novo coração? É seguindo regrinhas? É seguindo leis? Não. Como que nós mudamos o nosso coração? Como nós ganhamos um novo coração? Por meio da fé em Cristo. Só assim isso é possível. E esse foi o problema do povo. O povo não tinha compromisso nenhum com Deus. O povo não tinha um coração regenerado. O povo queria ficar na idolatria, na imoralidade. E essa reforma, portanto, não vinga. Tanto que depois de Josafá, a coisa piora de novo. E piora ao ponto depois do povo ter que ir para o exílio. Então essas mudanças todas, elas vêm de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Pensando no aspecto individual. Então vocês devem avaliar, todos aqui devem avaliar, se você já tem um novo coração ou não. Se você já tem um novo coração, então tudo isso daqui se aplica a você. Se você não tem um novo coração, então o primeiro passo que você deve dar antes de olhar para essas reformas todas é a reforma do seu coração. É Deus tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração vivo, regenerado, por meio do Evangelho de Jesus. E então tudo isso vai ser verdade na sua vida. Vamos orar para terminar? Santo Deus, nós agradecemos pelo exemplo de Josafá. Um homem que, apesar das suas falhas, foi lembrado por sua fidelidade, pelo compromisso que ele teve com o Senhor. Ajuda-nos, Pai, a sermos tão vigorosos, a sermos tão engajados nessa temática da reforma religiosa, da reforma espiritual, como Josafá foi. Ajuda-nos, Pai, a seguirmos o exemplo desse homem, de modo que nós temamos ao Senhor, sigamos a sua palavra, obedeçamos ao Senhor, nos submetamos ao Senhor, sem deixar pontas soltas na nossa vida. É isso que nós pedimos, Pai, humildemente. Agradecidos pela ação do seu Espírito Santo em nós, que nos capacita a isso. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.
Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.